Estou em contato com a presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas, Adriana Flose. Como vai, Adriana? Boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Tudo bem?
Tudo bem. Adriana, governador acabou no início da manhã, da tarde de hoje, anunciando a prorrogação da quarentena até 31 de maio. Eu acho que havia uma expectativa grande por parte dos comerciantes dessa possível flexibilização que acabou não ocorrendo, né?
Existia sim, o Marco. Estava todo mundo bastante esperançoso que a gente pudesse estar retomando as atividades, obviamente, de forma bastante moderada, né, considerando todos os protocolos de saúde. A gente já falou disso, mas a própria Federação das Associações Comerciais fez essa proposta para o governo do estado e o próprio prefeito da cidade de Campinas também, né, levou uma proposta aí de flexibilização. Mas nós vimos, considerando também que o próprio Plano São Paulo, que é o plano do governo do estado, sim, tem aí, teria um olhar, né, sobre as regiões. Mas, mesmo assim, todas as regiões estão aí, foram consideradas por eles aí, estarem em vermelho, e a quarentena, então, se estendeu. Então,
eu acho que você...
É a realidade que nós temos.
Eu acho que você já deve ter até feito algum contato com a federação, com os lojistas. Eu acredito que o seu telefone não deve estar parando aí de tocar. O que essas pessoas estão te falando com você, Adriana?
Olha, a Federação das Associações Comerciais, nós todos os vice-presidentes, nós somos 20, né, que abrange todas as regiões do estado de São Paulo, então nós vimos por bem, nos reunimos hoje às 17 horas para ver de que forma a federação pode atuar nesse sentido, porque é preciso dar alguma resposta para os associados, as associações, os comerciantes, prestadores de serviços aí de todas as cidades. O que é fato e não tem como ser diferente é que as associações comerciais são entidades estabelecidas, sem fins lucrativos, entidades organizadas, e nós somos legalistas, né? Então, não existe possibilidade de nós nem fomentarmos, muito menos fomentarmos, mas também não apoiarmos nenhum tipo de desobediência civil. Se existe esse decreto do governador, nós vamos ter que cumprir. Isso é fato, Marco. Não existe outra forma. Existe sim. Existe muitos movimentos de lojistas que ficam pregando desobediência civil, ou tem muitos que já estão fazendo. Estou vendo aí você mesmo está aí dizendo, a gente sabe que na periferia tem muito comércio aberto, né? Você acabou de dizer aí que fez uma pessoa que ligou dizendo que o camelô está todo aberto, e isso também não pode. Então, acho que essa taxa aí que nós tivemos, que foi inferior a 50%, isso acabou nos prejudicando muito. Acaba tendo aí uma disseminação maior aí do vírus e acabou prejudicando aí se a gente não pudesse retomar as atividades.
Então, o Adriano,
nós vamos estar conversando sobre isso agora, às 5 horas da tarde, com todos os nossos presidentes da federação.
Inclusive, você falou na questão da desobediência civil, acho que foi o presidente do Conselho Fiscal da SIC, ele deu uma entrevista para alguns veículos de comunicação, até tentei falar com ele na última quarta-feira e não atendeu o nosso telefone, e ele pregava desobediência civil. Você concorda com isso?
Não, então, é importante esclarecer. Ele não está pregando a desobediência civil. O que ele disse foi que existe muita gente pregando desobediência civil e que nós estávamos preocupados com isso. É isso que ele falou na entrevista. Existe uma preocupação muito grande da nossa parte quanto à questão da desobediência civil. A associação comercial jamais vai apoiar, nem pode, uma coisa como essa. Por isso que eu toquei nesse assunto de fato, porque isso está totalmente fora de cogitação.
Então, o jornalista que fez a matéria, ele não deu essa conotação, né?
Ele deu uma outra conotação, como se
pregasse a desobediência.
Isso, é como se a gente estivesse estudando isso. Isso não existe. Isso não existe, em hipótese alguma, isso vai existir. Nós sempre privamos pelo diálogo com as autoridades. É, eu acho que é só através do diálogo, né, do entendimento, da negociação, que a gente pode chegar em algum lugar, um consenso. Agora, vocês também estão na expectativa. Logo na sequência da fala do governador, hoje às 12h30, o prefeito Jonas Donizete também entrou numa live pelo Facebook dele. Ele estava lá no Palácio dos Bandeirantes, tinha acabado de escutar o pronunciamento do governador, e ele disse que vai se reunir amanhã, que hoje ele está o dia todo lá, no Palácio Bandeirantes, e que amanhã ele vai se reunir com a equipe dele, que ele montou aqui, né, o grupo do Covid-19 que ele montou, de secretários da prefeitura, e que ele deve anunciar alguma coisa na segunda-feira. Agora, a gente não sabe o que seria isso, né? Porque se não houve a flexibilização pelo governo do estado, não existe como você flexibilizar mais do que aquilo. Você pode endurecer mais, né? O município pode endurecer mais, mas não flexibilizar mais.
Então, inclusive,
eu estou na expectativa de ver qual é a proposta que o prefeito deve anunciar na segunda-feira.
É, inclusive, eu ia fazer essa pergunta, você já se adiantou. A gente trouxe a palavra do governador e, em seguida, a gente capturou aí o som da live que o Jonas Donizete fez, falando dessa reunião amanhã às 9 horas da manhã. Mas você não acha também interessante o prefeito chamar as entidades de classe para conversar, para ver o que se pode fazer junto?
Seria o ideal, né? Muitas cidades é assim que está acontecendo. O grupo do Covid-19 que a cidade monta, ele sempre chama também as entidades de classe, principalmente a associação comercial. Né? Todas as cidades, todas não, grande parte das cidades incluíram a associação comercial, né? O prefeito chama para todas essas reuniões. Inclusive, o próprio governador tem, dentro do grupo de discussão, entidades de classe, além disso. Tem grandes empresários, tem todas as entidades de classe e a FAPESP que faz parte desse grupo. Então, o nosso presidente, Alfredo Cotait, ele faz parte desse grupo que discute lá com o grupo Covid-19, desse grupo de estudos do governo do estado, e foi através dessa voz é que nós levamos aí essa nossa proposta de flexibilização com todos os protocolos. E esses protocolos todos baseados nesse mesmo modelo que o próprio governo do estado tem, considerando as diferentes regiões, olhando regiões que você tem mais incidência de casos, que você tem, levando em consideração também se tem menos leitos disponíveis ou menos leitos de UTI, quantidade de casos, leitos de UTI, entendeu? Então, assim, leva em consideração a questão sanitária e a proposta de flexibilização, sempre olhando nos protocolos para todos os tipos de negócios, né? Seja escritório, seja um bar, restaurante, seja comércio varejista, atacadista, sempre olhando o distanciamento social, olhando a questão da higiene pessoal, a sanitização de ambiente, a comunicação que deve está sempre colocado e o monitoramento disso.
Então, seria interessante, né? Se pudessem chamar as entidades, né? Está aqui.
Seria importante. Deixa
eu deixar bem claro que não é a Adriana Flose que está se autoconvidando. Eu que estou dando a sugestão aqui para que a prefeitura possa chamar, né? As entidades de classe.
Eu não estou me convidando.
Não, sou eu que estou falando, viu, Adriana?
Mas eu já fiz essa proposta.
Você já fez, então, mas a gente está reforçando aqui, né? Porque acho que é importante.
Colocamos à disposição, né, não só nós, como também outras entidades importantes, representativas de setores específicos, né? Porque a gente está falando de comércio, a gente está falando de a indústria que está podendo funcionar, mas a indústria funciona, mas não tem onde escoar o produto que ela está produzindo, né? Mas a gente também tem setores de bares e restaurantes, Ontem mesmo estive falando com uma das nossas diretoras que atua na área da indústria de casamentos, entendeu? Tem espaço, que é diferente de show, né? Casamentos, festas corporativas, festas de até 100 pessoas, é diferente de um show, né? De atividade de casa noturna. Então, a gente precisaria olhar para todos esses setores, até para ter uma perspectiva. O problema é que, desta forma, né, quer dizer, a perspectiva que a gente tinha, ela foi adiada, e ela já foi adiada já 3 vezes. Então, é isso que acaba trazendo uma insegurança muito grande. Tudo que a empresa, o empresário podia ter feito, né, de ações aí para tentar mitigar o momento, quer dizer, renegociação das férias, renegociação de horas, salários, buscar recursos financeiros nos bancos ou até nos bancos aí do Estado. Sei lá, a gente já tentou reinventar de todas as coisas. Então, muita coisa já foi feita. Agora, como é que a gente vai fazer para sobreviver mais 30 dias? Né? Manter os funcionários, não deixar de pagá-los. Pagar o aluguel. Então, nós, na Associação Comercial, a gente tem feito diversas orientações, muitas lives, muita gente participando. Inclusive, uma das coisas bacanas que a gente tem feito, Marco, é uma parceria com o Sebrae, onde a pessoa vai na Associação Comercial, né, obviamente através assim, do site, do nosso site, das nossas redes, e ele se inscreve e ele passa a ter uma mentoria do Sebrae, né, com um acompanhamento. Então, para ajudar um técnico e ajuda a olhar para todas as questões daquele tipo de negócio, né, trocar ideia, porque acho que o mais importante nesse momento é você não se sentir ainda mais sozinho ali no seu negócio, sem saber o que fazer, né? É importante saber o que os outros estão fazendo. Então, acho que a gente tem feito muito isso. Os grupos de network que a gente tinha, que funcionavam presencialmente, hoje eles estão funcionando virtualmente. E temos feito todos os tipos de orientação, inclusive olhando de que forma você pode fazer para tentar atuar e vender alguma coisa, né, nesse momento. Uhum. Tem muita gente mudando até o KINAI da empresa, mudando ramos de atividade, entendeu? Fazendo alterações contratuais para poder atuar em outras áreas também, tentando se reinventar, né, de todas as formas. Então, e nós estamos com o Dia das Mães aí, no domingo, né, Marcos?
É verdade. Bom, a proposta do Dória de fazer o último domingo, o de agosto, como o Dia das Mães, acho que vai entrar em prática, né?
Olha,
é o que resta, né?
Mas é uma coisa que a gente teria que fazer a nível nacional, teria que ser.
Sim.
É uma decisão nacional. Porque senão fica uma coisa confusa. Muita gente já comprou o presente online, né, e mandou entregar na casa da mãe, no endereço da mãe. Muita gente já fez a compra dessa forma, tanto que o e-commerce deve crescer aí 26% aí agora nesse período. Olhando aí dessa forma. Mas nem todo mundo vai ter recurso para isso. Muita gente perdeu o emprego, não perdeu, está com medo de perder, né?
É verdade.
Tem muita preocupação com a renda que está totalmente prejudicada. E o pequeno empresário também, que vive daquele negócio dele, então ele também deixou de ter a renda dele. Perdeu o emprego, mas perdeu o negócio dele, que trazia a renda, que trazia aí o seu sustento, né, o sustento da sua família.
Tá certo. Adriana Flozzi, muito obrigado mais uma vez por atender a CBN Campinas. Você sempre está colocado à nossa disposição. Um feliz Dia das Mães para você, apesar de tudo, viu, Adriana?
Não, mas acho que apesar de tudo, nós estamos com saúde, né? Temos os nossos filhos. Eu acho que cada vez mais a gente tem que olhar para as coisas que são mais importantes, de fato. Não que o negócio da gente não seja importante, é óbvio que é importante, mas acho que esse olhar para dentro de casa, para a família, Eu acho que nós passamos por um momento diferente.
Obrigado.
Eu não tenho dúvida que a gente vai sair diferente disso também.
Muito obrigado, uma boa tarde.
A FIC continua sempre à disposição dos empresários e lutando aí para que a gente tenha possibilidades melhores. Um abraço, Marcos.
Outro, Adriana. Obrigado.
Um abraço a todos na CBN. Obrigado.
Obrigado. Pessoal. Essa é a Adriana Flores, presidente da Associação Comercial. E hoje, né, programa de sexta-feira, a gente está dedicando aí a todas as mamães que estão acompanhando o CBN Total.